Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Vambora, terça-feira e você ligado na Alô, tem mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo. Suas dúvidas sobre o mercado imobiliário aqui direto no nosso WhatsApp ou pelas redes sociais. Fique à vontade para enviar sua pergunta para o Diogo Souza Gomes. Deixa eu dar bom dia pro Diogo e pra Tamara. Bom dia!
Bom dia, coisas lindas do meu coração.
Bom dia, Vanesito. Bom dia, minha síndica.
Tudo bem?
Uma
você tá
uva
tão
clean? Hoje.
Eu tô. Não vou falar chupa cachorro. Se querer. Vai.
Bom, a primeira bom pergunta dia, de hoje cara. É a seguinte, Diogo. O meu vizinho começou a anunciar um apartamento dele do Airbnb. Mas a convenção do condomínio proíbe sublocação. Sei que você já falou sobre isso, mas poderia repetir? O prédio pode impedir esse tipo de aluguel por temporada?
Barney, vamos lá, são duas coisas totalmente diferentes, né? Sublocação é se o amigo dele fosse o inquilino do imóvel e tivesse sublocando esse imóvel, seja por Airbnb ou seja por locação convencional.
Uhum.
Aí vai do contrato dele, se o contrato dele permite ou não sublocação. Mas vamos supor que ele é o proprietário do imóvel, seu vizinho, e resolveu alugar por Airbnb. Então, o condomínio proibir sublocação não existe, não pode uhum. fazer isso porque o imóvel não é do condomínio, né? Agora, o condomínio pode hoje em dia proibir a locação de atípica, que eles chamam, que é de curtíssima temporada,
uhum.
que é o Airbnb. Então, tem condomínios que já proibiram aqui em Juiz de Fora, tem condomínios que estão proibindo com algumas regras, ou seja, autoriza a partir do momento que for locação de pelo menos 3 dias ou uma semana, né? Então, agora, o STF, essa semana, inclusive, teve uma nova discussão sobre isso. Então, provavelmente, a gente está caminhando, de fato, para que o condomínio tenha poder de deliberar sobre esse assunto
nos
imóveis, tendo a maioria ali absoluta na Assembleia. Agora, o importante, Barney, exatamente a pessoa entender. Estou comprando um imóvel para que vocação? Estou comprando um imóvel que eu vou ganhar dinheiro alugando por Airbnb ou por plataformas de aluguel de curta temporada. É de fato importante hoje em dia perceber se na convenção de condomínio tem essa autorização expressa.
Uhum.
Porque o entendimento até então era, se não fala nada na convenção, está permitido porque a lei do inquilinato prevê locação de temporada de até 90 dias. Agora, o entendimento passa a ser que se não estiver permitido expressamente, o condomínio vai poder proibir. Então, os novos empreendimentos de alguns anos para cá já tem vindo expresso na convenção de condomínio que ele é permitido ou não para locação de curta e curtíssima temporada. Então isso vai mudar muito a dinâmica dos condomínios. Mas nesse caso da pergunta dele aí, né? Então a sublocação não tem nada a ver e o prédio pode sim impedir esse tipo de locação de curta temporada. São os entendimentos mais atuais.
Muito bom.
Diogo, eu tenho um apartamento há alguns anos e moro nele com a minha namorada há cerca de 3. Alguns bens da casa, como fogão, TV e geladeira, foram comprados por ela. Em caso de separação, eu teria direito sobre algum desses itens por estarem dentro do meu imóvel?
Vendo, o cara nem terminou ainda, já tá preocupado com o fogão.
Tá em crise.
Ô Tamara, eu entendo que não, cara. Ela tá morando lá enquanto eles estão namorando. Enquanto eles estão namorando, ela colocou o fogão, a geladeira, etc e tal. Do mesmo jeito que você não vai querer que ela tenha direito a um pedaço do seu imóvel, você não vai ter um direito ao pedaço do fogão dela, né? Eu acho que você já tá com esse questionamento no meio do namoro, né, Barney?
Imagina. Não, é uma coisa pequena, é um fogão.
Um fogão, já.
Pois é.
É.
Se for de 4 bocas, pede 2 bocas, né?
Pega o forno.
Pega
o forninho.
Meu pai faleceu e deixou um imóvel para cada filho, mas o inventário ainda não terminou. O apartamento que ficou para mim já está sendo usado pelo meu filho. Posso deixar esse imóvel em usufruto para ele antes do fim do processo?
Não, Barney, se o processo ainda está acontecendo de inventário, né? Você pode já ter definido ali com os outros herdeiros quem vai ficar com cada imóvel. Fato é que seu filho já está usando o imóvel, ótimo, né? Agora, a partir do momento que o inventário acabar e vocês documentarem ali para quem ficou os imóveis, aí sim você pode colocar o imóvel em usufruto do seu filho, apesar de normalmente usual ser o contrário, né? Você vai colocar o imóvel em nome do seu filho e usufruto seu, ou seja, já está resolvido para o seu filho não ter problema de documentação no futuro, mas enquanto você estiver viva, o usufruto do imóvel é seu. Normalmente é assim que funciona, mas de qualquer forma, só depois do inventário.
Diogo, minha mãe tem uma escola infantil no imóvel alugado e uma criança rabiscou toda a parede da sala. O conserto ficou caro e os pais se recusaram a pagar pelos danos. Como ela deve agir nesse caso?
Ô Tamara, aí não é um problema imobiliário, né? Porque o proprietário não tem nada com isso. Ele te entregou um imóvel pintado, provavelmente, que é o imóvel pintado lá na frente, quando sua escola deixar de existir. A gente espera que isso seja muito lá pra frente. Agora, não sei como é que é o seu contrato com os proprietários, os pais dos alunos, se isso prevê alguma coisa de dano ao imóvel. Mas, de fato, entendo que isso está dentro do
da mensalidade, da matrícula, né?
Do dia a dia da escola, né?
E que rabisco foi esse?
É, enfim. Onde estava a professora nessa hora?
Pois é, é isso.
Fiz o contrato verbal de aluguel e avisei ao proprietário que iria me mudar. Ele pediu 30 dias de prazo, mas consegui entrar antes do novo apartamento. E saiu faltando poucos dias para terminar. O problema é que não avisei novamente, estou errado?
Ô, Barney, entendo que sim, cara. Se o acordo foi avisar com 30 dias, você avisou com 30 dias, você vai ter que pagar 30 dias, isso que importa. Se você saiu com 28 dias, você vai pagar 2 dias a mais e ponto final. Até porque provavelmente o seu prazo entre sair do imóvel e de fato entregar ele pintado, limpo, etc e tal, vai acabar tendo mais alguns dias. Então não vejo problema nisso, ou tentar conversar com o proprietário de falar, poxa, eu saí com 28 dias, toma a chave de uma vez, deixa eu te pagar 28 dias em vez de 30. Eu acho que é mais a conversa, mas é muito pouco tempo para poder ter discussão, né?
É.
Diogo, estou querendo alugar um imóvel, mas precisa de um fiador. A pessoa que eu pensei para isso mora de aluguel e não tem imóvel próprio. Ela ainda pode assumir como fiadora?
Ô Tamara, não existe nenhuma regra para poder estabelecer que fiador precisa ter imóvel, né? O fiador, ele precisa sustentar a capacidade de pagamento no caso do inquilino que ele está sendo fiador não pagar. Então, às vezes o fiador não tem imóvel, mas tem uma renda muito grande. Às vezes ele não tem o bem imóvel, mas tem vários outros bens, tem várias empresas, tem carros e etc e tal. Então, o que vale é você comprovar a possibilidade de pagamento dele. Porque mesmo o imóvel, do jeito que é feito convencionalmente, aí eu tenho um imóvel hoje, mas eu posso ser seu fiador e amanhã não ter esse imóvel mais, né? Então, a análise, normalmente, a gente não faz só de ter ou não imóvel, porque às vezes também ele tem imóvel, mas não tem renda. Aí o que adianta? Ele tem um imóvelzinho lá e não tem renda para poder pagar, se você não pagar, até eu conseguir penhorar esse imóvel. Então, isso é muito de cada proprietário e de cada imobiliária que estabelece em suas regras, mas não existe nenhuma regra formal sobre é exigido isso.
Só cuidado com quem você vai escolher, né?
É.
E com quem você vai aceitar.
Exatamente.
Meu contrato de aluguel é de 12 meses e, além do aluguel, pago uma taxa de pintura mensalmente. Agora eu vou entregar o imóvel e estão exigindo que eu devolva tudo pintado. Isso faz sentido?
Ô Barney, zero sentido, né,
não,
cara?
Não faz sentido.
A taxa de pintura é exatamente uma comodidade que muitas imobiliárias cobram para conseguir resolver lá na frente e até para você não ter que desembolsar aquele dinheirão na hora de mudar, né? Já tá apertado muitas vezes com a mudança e etc. E aí você não tem que desembolsar o dinheiro para pintar de novo o imóvel para entregar ele de fato como você recebeu. Agora, tem que entender se por acaso essa taxa de pintura não contemplava a pintura toda, ou se você danificou o imóvel além do que cobria a taxa de pintura, eles estão te cobrando uma diferença dessa pintura para poder adequar o imóvel ao que está hoje.
Pintou então, uma parede rosa e outra de preto.
Exatamente, porque normalmente a taxa de pintura é: te entreguei branco, a taxa de pintura vale para eu limpar o apartamento pintado de branco. Aí você foi lá e botou uma textura em uma parede, pintou de rosa a outra, botou papel de parede na outra, eles podem te cobrar a diferença disso. Fora isso, não tem cabimento nenhum.
Aluguei um apartamento em uma galeria comercial, mas depois das 22, o acesso principal é fechado. Sempre que peço delivery à noite, preciso atravessar toda a galeria para buscar o pedido. Já reclamei, ninguém resolve. Quem é o responsável por isso?
Ô Tamara, a galeria está dentro de um condomínio e o condomínio estabelece suas próprias regras. Assim como no meu condomínio, que não é numa galeria, eu tenho que descer para pegar a encomenda hoje em dia, não pode mais o motoboy subir, por exemplo.
Não, tem que ir na portaria. Né?
É uma regra do condomínio que você participou da assembleia e votou. Se você não participou, você não pode nem reclamar, porque você devia estar lá para poder expor ali os seus motivos de não aceitar e tentar a votação em contrário a isso. Agora, a partir do momento que foi votado, está na convenção ou está no regimento interno, você vai ter que respeitar, né? A gente sempre sugere que as pessoas que alugam imóveis vejam as regras do condomínio antes, porque a partir do momento que você alugou, o próprio contrato de locação vem lá uma cláusula habitualmente que você está ciente das regras do condomínio e passa a respeitá-las. Então, se eu aluguei depois dessa regra já existir, eu devia saber dessa regra antes. Se eu não sei, eu estou aceitando e, infelizmente, vai ter que atravessar a galeria toda para pegar comida depois das 10.
É isso.
Ou pede até 9:30.
Ou troca de lugar para morar.
Ou troca de imóvel.
Quero instalar placas de energia solar na minha casa, eu preciso de autorização da prefeitura ou de algum outro tipo de licença?
Ô Barney, não precisa de autorização da prefeitura para isso não, no meu entendimento, mas ele precisa de autorização dos órgãos de regulamentação de energia, uhum. Até porque ele precisa de fazer uma ligação com a própria CEMIG aqui em Juiz de Fora, para conseguir fazer essa troca, uhum, de energia entre o que ele está gastando de consumo da energia da CEMIG e o que ele está devolvendo para a rede. Então, isso existe uma documentação toda que tem que ser seguida assim e demora algum prazozinho. A gente já passou por isso lá na imobiliária. Então, tem que estar adaptado às regras exigidas pela CEMIG aí.
Meu pai deixou meu avô morando em imóvel da família há quase 10 anos. Agora, ele entrou em união estável com uma outra mulher e surgiu o medo dela acabar tendo direito ao imóvel. Pode acontecer?
Ô Tamara, primeiro a gente tem que entender em nome de quem está o imóvel, né? Então, se meu pai deixou meu avô morar num imóvel que é do meu pai...
A gente deduz que é do pai, né?
É do pai, pelo que eu entendi. Então, se o avô resolveu namorar agora... E aí ele botou a pessoa para morar com ele, tudo bem, o imóvel continua sendo do pai, né? Então a pessoa não vai ter direito de um ao imóvel hora nenhuma. Não faz nenhum sentido.
É isso.
Pode deixar o pai namorar.
Esse é ciúme.
O vô namorar.
É.
Tenho um apartamento alugado por imobiliária e totalmente mobiliado. Depois da saída do antigo inquilino, foi feita uma vistoria sem apontar problemas. Mas o novo morador encontrou um defeito em um móvel da sala. A imobiliária disse que isso não é responsabilidade dela. De quem é, então?
Ô, Barney, primeiro, é muito legal essa pergunta, cara, por alguns motivos. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: a imobiliária fez a vistoria de saída e confirmou que não tinha nenhum problema. Ok. Depois de quanto tempo esse imóvel foi alugado? E foi alugado pela mesma imobiliária que fez a mesma vistoria anterior? Pra gente entender, primeiro, qual seria essa responsabilidade do erro na vistoria anterior da imobiliária, ou se, uhum, não foi alguma coisa que aconteceu no intervalo de uma locação e outra.
Alguém foi
visitar, o imóvel
ficou
vazio 6 meses, mais de 20 pessoas foram lá visitar, né? Então pode ter acontecido alguma coisa nesse meio período? Pode ter acontecido, normalmente os laudos são fotografados, você consegue ver isso. Agora, o segundo ponto importante, cara, é que o imóvel mobiliado, assim como o imóvel não mobiliado, mas o imóvel mobiliado um pouco mais, né? Ele tem ali o desgaste natural do, uhum, tempo. Então, uma coisa é desgaste natural do tempo e do uso, e a outra é o dano, né? Então, você tem um armário de cozinha do armário mobiliado, do imóvel mobiliado, que o armário já foi aberto 1 milhão de vezes,
uhum,
né? A dobradiça vai desgastar.
Vai quebrar.
E uma hora ela vai soltar. Responsabilidade do proprietário arrumar essa dobradiça nessa troca de inquilino,
uhum,
não tem o que fazer. Então tem que entender qual que foi o tipo de problema. Ah, não, cheguei lá, vi que todas as portas do armário estão caindo e a imobiliária foi negligente na vistoria de saída. Responsabilidade da imobiliária, de acordo com o contrato que você tem assinado com ela. Mas não, uma dobradiça tá bamba e o novo inquilino tá reclamando. Cara, responsabilidade sua, vai lá, arruma a dobradiça
e ponto
final.
Diogo, no prédio onde eu moro está acontecendo uma movimentação estranha em um apartamento e muita gente suspeita de atividade ilegal. Se isso for confirmado, o condomínio pode pedir a saída do proprietário?
Ô Tamara, aí é caso mais de polícia do que de imobiliária,
hoje tá,
né?
Hoje tudo, né?
Hoje tá, o pessoal tá cheio de segundas intenções hoje com os vizinhos aí, mas assim, se ele tá fazendo alguma coisa ilegal, cabe eles a fazerem uma denúncia à polícia e tentar provar ali essa ilegalidade para que o condomínio tome providência e até ele seja preso e não só tirado do imóvel, né?
É isso.
Eu ganhei um terreno da minha família, construí uma casa e fiz uma laje pensando em ampliar depois. Agora estou pensando em vender apenas a laje. Isso é permitido legalmente?
Ô Barney, primeiro tem que entender o seguinte: estou em um terreno que pode ser construída uma residência multifamiliar, porque existem terrenos que só podem ser construídos unidades unifamiliares, ou seja, uma casa única.
Uhum.
Ah, não, meu terreno pode ser construído multifamiliar de acordo com a lei de uso de solo da prefeitura. Beleza. Estou respeitando os afastamentos, etc. Tenho como documentar esse imóvel? Então, o ideal é fazer o contrário do que você está fazendo. É primeiro regularizar para depois vender esse projeto da sua expansão da laje,
uhum,
para que você não tenha surpresa lá na frente. Porque, veja bem, Barney, eu tenho uma casa embaixo, fiz uma laje, estou te vendendo o direito da laje. Aí amanhã você vem e faz, em vez de um andar, faz dois andares. Ou então você vai fazer o seu andar e querer vender o seu direito da laje depois. E aí daqui a pouco isso vira um prédio,
uhum,
né? Então o ideal é estar documentado do que a prefeitura permite fazer, entender inclusive se a casa que você fez embaixo tem estrutura que aguenta, uhum, essa construção da laje em cima, porque isso envolve diretamente não só o seu bolso, mas a sua segurança, né? Afinal você mora na casa de baixo, então depende muito do que você vai construir em cima.
Diogo, eu me interessei por uma casa, mas o proprietário já está negociando diretamente com outra pessoa. Mesmo assim, vi que o imóvel também está sendo anunciado por uma imobiliária. Eu posso fazer uma proposta pela imobiliária?
Ô Tamara, poder pode, mas a proposta vai chegar no proprietário do mesmo jeito e ele vai falar para a imobiliária: estou negociando com outra pessoa. Então,
e como que você sabe que ele está negociando com outra pessoa?
Ah, porque às vezes é próximo, né? E viu, sabe da negociação, mas a pessoa quer comprar e quer passar na frente. Então, normalmente, o imóvel está à venda com 2, 3, 10, 50 imobiliárias. E aí, normalmente, o que a gente sempre indica é que o proprietário respeite a proposta que chegou primeiro. Então, se o proprietário já está negociando com uma pessoa, pode chegar a proposta de 2, de 3 imobiliárias que, teoricamente ou eticamente, ele vai respeitar a primeira negociação. Não acho que vai fazer diferença para você da pergunta, nesse caso, tentar passar por uma imobiliária para chegar no proprietário do mesmo jeito.
É isso aí. E a dica do Diogo da semana?
Ô Tamara, essa semana a gente viu uma mudança dos bancos aí, começando uma movimentação de teórica redução dos juros. Alguns bancos privados anunciaram aumento do percentual do financiamento de 80% para 90%. Alguns bancos anunciaram, inclusive, o poder de endividamento, que normalmente é de 30% para 40%, e uma ideia inicial de redução de juros. E aí eu recebi algumas perguntas de amigos falando o seguinte: não, Diogo, poxa, vale a pena agora então eu já começar a olhar para fazer portabilidade do meu financiamento? Então a minha resposta é: primeiro, que eu acho que está muito cedo ainda, porque a redução não foi nada significativa e não tende a ser nos próximos meses. E segundo, é lembrar sempre que a possibilidade dessa troca de financiamento, dessa portabilidade de um banco A para o banco B, tem que ser sempre muito matemática, porque não é pura e simplesmente a taxa de juros que influencia no financiamento. Além de ter a taxa efetiva, que vem depois ainda seguro, etc e tal, para fazer essa portabilidade, tem que pagar o custo do financiamento todo novamente. Ou seja, você praticamente faz uma nova escritura e vai ter o custo do banco, vai ter o custo do cartório, etc e tal. Então isso tem que estar na sua conta para entender se a redução de parcela sua mais o que você vai gastar agora diluído no tempo vai justificar essa portabilidade. Eu acho que ainda não é o momento. Como eu recebi algumas perguntas essa semana, resolvi trazer para nossa dica de hoje, para as pessoas lembrarem de fazer essa conta e não só da taxa de juros, pura e simplesmente, na hora de fazer a portabilidade do financiamento imobiliário.
Eita! Precisamos, o médico deverá ser consultado.
Viu até que faltou ar.
Valeu!
Valeu, gente!
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira-dúvidas sobre mercado imobiliário.